Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 76. Mostrei-me pensativo e menos alegre ao almoço, Anika reparou nisso, e perguntou-me docemente qual podia ser a causa da minha melancolia. Disse que tinha dormido mal, porque levara toda a noite a sonhar com ela, a resposta a fez sorrir, e livrou-me de mais explicações. Nada mais agradável à mulher do que o culto, e a turificação à sua vaidade. Logo depois sai para visitar o meu amigo Reis e dar-lhe conta da força e do poder maravilhoso da minha luneta mágica. Uma vez por todas fica declarado que o público da capital, como os meus parentes o tinham feito, deixou-me com a mais completa e absoluta tolerância ou indiferença no gozo pacífico e pleno da minha nó luneta mágica, conforme o Armênio o havia garantido. Ao chegar à casa do meu amigo Reis, um homem que com ele conversava no armazém, voltou imediatamente as costas ao ver-me entrar, dizendo-lhe em voz baixa algumas palavras. O Reis veio logo receber-me com a sua habitual e natural amabilidade. Sem que rogado me fizesse, confiei ao excelente amigo tudo quanto se passara no dia antecedente em relação à minha nova luneta mágica. E não haverá nisso ainda muita influência de imaginação? Perguntou-me o Rei sorrindo-se. Sempre incrédulo, respondi-lhe eu. Não há meio de convencer a um homem que não quer ser convencido. Lembra-se da visão do mal. Que me diz dessa visão agora? Que era caluniadora e perversa. E por que não será traidora, falsa visão do bem? Suponhamos que o seja, ainda assim a magia de que duvida é uma realidade, embora seja maléfica. Proponho-lhe uma experiência. Atchaido! Vi aquele homem que nos dá as costas. Vejo o vô esconder-lhe o rosto com um lenço e o senhor que já o julgou ou julgou malgará pela visão do bem e me dirá quem é ele. Estou pronto. Não sei se poderei dizer quem ele seja, porque ignoro se a luneta mágica estende a tanto o seu poder. Mas tenho a certeza de ver, de apreciar, de patentear o seu caráter e as suas qualidades boas ou más. Experimentemos, pois, disse o Reis. E logo foi cobrir com um lenço de seda roxa o rosto do seu amigo ou freguês, que assim perfeitamente seguro de não ser conhecido, voltou-se para mim, e ficou firme, como se fosse uma estátua. A um lado entre mim e o desconhecido Reis observava risonho. Fechei a minha luneta, e principei logo a falar, descrevendo o que via. Rosto comprido, magro, um pomo moreno, cabelos que começam a esbranquecer. Este homem tem mais de 50 anos de idade. E seguidamente fi o retrato do desconhecido. O Reis ouvia-me admirado. No fim de 3 minutos de observação senti que a visão do bem abria ao meu olhar a alma do desconhecido. Mal julgado por alguns, mas nobilíssimo caráter. Este homem é procurador de causas no foro, e muitas vezes sacrifica seus interesses pessoais, servindo a ambos os litigantes contrários no empenho da conciliação e da harmonia, com o seu trabalho honrado e sábia economia tem adquirido alguma riqueza. E sacudir as circunstâncias difíceis dos seus amigos, emprestando-lhes dinheiro a juros, os velhacos o chamam por isso usurário. Em seu lar doméstico pede à esposa e à filha diligência e lo elabora para fundamento da segurança do futuro. Ele trabalha, a mulher trabalha, a filha trabalha e a riqueza da família aumenta e com o trabalho a moralidade do lar doméstico aprofunda raízes. E um homem útil à sociedade, severo em seus costumes, austero na educação da filha, na direção da esposa, no governo da casa, é um modelo de chefe de família, um exemplar, que por muitos pais e maridos deve ser copiado. Ah! Perguntou-me o Reisto, notando a minha súbita surpresa. Este homem chama-se Nunes. Perdão, meu velho e bom amigo. Exclamei, avançando 2 passos para ele, perdão. A visão do mal me tinha pintado o senhor com horríveis... Perdão, hein? A calúnia não foi mímia. Foi da visão do mal que era aleivosa e malvada. Vendo-se reconhecido, o velho no lenço que lhe cobria o rosto, e deu-me apertado abraço.
Perdoe!
Perdão condição. Há de remir a sua dívida. Hoje mesmo juntará comigo, com o maior prazer. Eu também me perdoa. Perguntou-me o velho Nunes por sua vez. O que o meu amigo, mal que involuntariamente lhe causei, confesso que confiei a algumas pessoas o segredo da sua primeira luneta mágica, mas não fui eu quem inventou as falsidades que o comprometeram na opinião do povo. Tudo isso está passado. Ainda bem, amigo Reis, eu quero agradecer ao Armênio. Vou chamar a... ou antes, venham comigo. Seguimos o reis, e quando chegávamos à porta do misterioso gabinete, Yobryu Amênio apareceu, como se nos estivesse esperando. Para que me incomoda? Disse-me ele rudemente, o dia em que precisará de mim não chegou ainda. Deixe-me vagozar a visão do bem. E trancou-nos a porta. O velho Nunes observou sorrindo. Positivamente a magia não tem escola de boa educação. Não, disse eu com tristeza. O Armênio está ressentido da minha desobediência. Ele tinha me aconselhado que me abstivesse da visão do bem. Engana-te, criança? Respondeu de dentro do gabinete a voz do mágico. O que aconteceu devia acontecer.